Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Você sabia? Com o Detran Fácil você pode solicitar segundas vias e outros serviços sem sair de casa, tudo pela internet. Detran e Governo do Paraná. Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Tony Casagrande e estas são as manchetes de hoje.
Paraná de Hoje. Destaques do dia.
Reforma trabalhista, jornada de trabalho intermitente é questionada no Supremo mais uma vez. Pesquisa do IBGE mostra que número de pessoas com mais de 60 anos segue crescendo no Brasil. Governo lança botão do pânico para socorrer mulheres que correm risco de violência no Paraná. Levantamento do Banco Mundial diz que Brasil gasta mais do que pode com previdência e coloca em risco a sustentabilidade do país. Alerta aos homens, cuidado com os remédios que prometem milagres contra a calvície. Tem que renovar a CNH? Não se preocupe. Com o Detran Fácil, você pode emitir segunda via de documentos, ver extrato de multas, agendar exames e muito mais. Tudo sem sair de casa. E ainda pode usar os totens de autoatendimento para emitir e pagar guias com cartão de qualquer banco. É o Detran ajudando você a economizar seu tempo. Acesse www.detran.pr.gov.br e saiba mais. Detran e Governo do Paraná.
Paraná de Hoje. Previsão do tempo.
A frente fria que passou pelo litoral do estado está agora na região sudeste e deixa o tempo instável por lá. Mas aqui no Paraná, a umidade que vem da Amazônia ainda deixa o tempo encoberto na metade norte do estado durante todo o dia. Nas regiões leste e sudeste, é a umidade que vem do oceano que deixa o dia com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas demais regiões faz sol e muito calor nesta segunda-feira. Máximas previstas para hoje: 24 em Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá, 29 em Francisco Beltrão, Cascavel, Apucarana e Londrina, 30 em Umuarama, Maringá e Santo Antônio da Platina e 32 graus em Foz do Iguaçu. O INSS faz um alerta contra o assédio financeiro de idosos. A dívida dos aposentados nos créditos consignados cresceu 12%. Parte desse dinheiro foi usado para pagar as contas de amigos e parentes. Quem traz mais detalhes é o repórter Henrique Carmo.
O empréstimo consignado é uma saída para conseguir dinheiro rápido, principalmente para aposentados. Mas muitas das vezes o dinheiro não vai para o idoso. Pela facilidade no crédito, aposentados e pensionistas usam a modalidade para ajudar a família ou amigos que não conseguem crédito na praça. Quem faz o alerta é o representante do INSS, Alberto Alegre.
Que o que leva o idoso a sofrer essa violência financeira, antes da violência financeira, houve uma violência de abandono, uma violência de uma carência que ele tem e que muitas vezes a própria família utiliza isso, né? E ele acaba oferecendo sua linha de crédito para um familiar no intuito da vontade de que aquele neto ou aquele filho se aproxime dele.
Com isso, o idoso acaba ficando endividado e com a aposentadoria toda comprometida. Alberto Alegre lembra que mesmo nessa situação, o idoso ainda pode recorrer.
Ele pode sim, é através do Estatuto do Idoso, fazer um boletim de ocorrência ou na defensoria do idoso e lá ele fazer essa reclamação, provar que ele sofreu um assédio financeiro desse e aí denunciar o seu neto, o seu filho, o seu parente.
Para conseguir um empréstimo consignado, o valor da parcela não pode superar 30% da renda do aposentado. De acordo com dados do Banco Central, de janeiro a setembro deste ano, a dívida de aposentados no país cresceu mais de 12%, chegando a mais de 113 bilhões de reais. De Brasília, Henrique Carmo.
A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil fizeram uma operação em busca de drogas hoje em Curitiba. É a segunda fase de uma operação que, há questão de 2 meses, apreendeu drogas, armas e objetos furtados e roubados. De acordo com o delegado Joaquim Antônio Figueira, foram cumpridas 10 ordens de busca e apreensão na capital. Além de drogas, os policiais também buscam objetos roubados e furtados que são usados pelos usuários de droga como moeda de troca nos locais de venda. Policiais de todo o Brasil se reúnem nesta semana aqui no Paraná. Confira com Priscila Paganotto.
Curitiba sedia nesta quarta e quinta-feira o Encontro Nacional de Comando de Operações Táticas da Polícia Civil. A escolha da capital paranaense foi feita no primeiro encontro do ano, em julho deste ano, em Salvador, com a participação de representantes de 18 estados. Do Paraná participaram delegados das duas unidades de referência da Polícia Civil, o Tigre, Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, e o COP, Centro de Operações Policiais Especiais. De acordo com o delegado operacional do Tigre, Cristiano Quintas, no evento em Salvador foram abordados temas como uniformização, procedimentos em operações táticas e afinação de doutrina para o combate da criminalidade.
O objetivo do encontro é padronizar algumas nomenclaturas para que haja uma identificação entre esses grupos e padronizar também a realização dos cursos, né? Os cursos de operações policiais e os cursos de operações táticas especiais. Então, o encontro foi muito importante porque visa fazer com que os grupos falem a mesma língua e dessa forma, inclusive, com a padronização, consigam evoluir em táticas, né? Em táticas operacionais, assim como consigam ter maior representatividade junto aos demais setores, né, de instituições de segurança pública.
Os objetivos do Encontro Nacional são atualizar técnicas e trocar conhecimentos. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Enquanto os policiais civis se reúnem aqui, os procuradores do Ministério Público Federal estão reunidos no Rio de Janeiro para definir uma estratégia na investigação da Operação Lava Jato. Tamara Freire.
Membros do Ministério Público Federal, que fazem parte da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e também lá na Procuradoria-Geral da República, se reúnem hoje aqui na capital fluminense para compartilhar experiências de investigação e também para definir estratégias de ação conjuntas. À tarde, está prevista uma coletiva de imprensa para anunciar essas estratégias. A Operação Lava Jato, que é tida como a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, teve início em 2014. Desde então, só no Paraná foram 47 fases. Aqui no Rio de Janeiro, onde a atuação também é bastante expressiva, foram 17. E nesses dois estados, já são 144 condenados. Essas penas somam mais de 2 mil anos de prisão. E até o momento, cerca de 130 denúncias foram ajuizadas pelas equipes contra mais de 500 acusados. Pelo lado positivo, 1 bilhão e 200 milhões de reais já foram recuperados através de mais de 290 acordos de delação premiada que foram firmados com alguns desses acusados ao longo desses 3 anos e meio.
Atenção, você que é estudante e que tem FIES. Termina na quinta-feira o prazo para a renovação dos contratos com o financiamento estudantil. Cariane Costa.
Estudantes de todo o país têm a próxima quinta-feira, 30 de novembro, para renovar os contratos do FIES. O prazo também vale para realizar a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de extensão do prazo de utilização do financiamento. Todo semestre, o estudante deve renovar o contrato de financiamento. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e cabe aos alunos validar as informações, que são inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES. Mais informações no site mec.gov.br. Na Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre o lançamento do Botão do Pânico para socorrer mulheres aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.